Olá!
Está começando o 116º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Crota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá! Tá indo um pouquinho antes essa semana ou vai no mesmo horário?
Hoje, tá sendo publicado na quarta-feira, estamos gravando na terça-noite. Obrigado mais uma vez por ter quebrado esse galho, porque essa semana tá maluca e insano de ter uns 5 ou 6 podcasts já, gravei coisas de manhã à tarde, mas vamos que vamos, obrigado, Bia.
É bom que vocês saibam, né, às vezes vê uma notícia muito impactante, e fala, pô, eles nem comentaram.
Exato, verdade.
Bora lá.
E Bia, o povo quer saber, onde está Bia Kunze no Blue Sky? O pessoal tá perguntando, te mandando print, cobrando. Sem chance? Como é que tá pra você?
Ah, meu nome já tá reservadinho lá. Eu tava esperando, sinceramente, pra ver se o Twitter não ia voltar, mas pelo jeito o negócio vai demorar, hein? Então, eu acho que eu vou ter que criar conta no Blue Sky mesmo. Depois que o cu não deu certo, né? Tô pensando, será que esse vai dar certo também? Vamos ver, gente. Essa semana eu tomo uma decisão aí. Eu realmente tava vendo se o Twitter ia voltar. Eu tava achando que era o bloqueio ia ser de final de semana, assim, se passar. Uhum. Mas, pelo jeito, o negócio ainda vai longe.
É,
estarei lá, Odilon.
E acho que não é um jogo de soma zero, né? Dá pra você testar várias redes. E, no fim das contas, eu acho que o que rola é você encontrar a que a maioria das pessoas que já fazem parte do seu círculo social também adotaram. Porque aí você segue a conversa independente da plataforma, né? Pra mim, funcionou super bem isso lá no Threads. Eu não sei como é que tá a conversa, os amigos, as pessoas com quem eu converso mais ali no Threads também estão usando o Blue Sky e tá rolando nas duas, mas eu não sinto que eu não tô participando ou vendo as conversas que acontecem, entendeu? Assim, perdendo o que tá rolando porque eu tô lá. Então, pra mim, já tá mais do que suficiente. Eu me achei bem ali. Eu morro um pouquinho por dentro todo dia sabendo que é do Mark Zuckerberg, mas a gente viu nos últimos anos que sempre dá pra piorar. Então, paciência. A gente bota na balança o custo-benefício, o equilíbrio que a gente tira disso. E eu tentei o Blue Sky, mas pra mim não funcionou. Parecia... Tem aquela piada sobre fórum de internet, que alguém posta... Ô, gente, eu tô com uma dúvida aqui. Alguém responde, escuta, você acabou de quebrar simultaneamente todas as regras do nosso fórum. Vai ler as regras, só volta aqui quando você souber de cor e salteado o que pode fazer, o que não pode. Tá, gente, eu só dei oi, né? Eu senti um pouco disso do Blue Sky, assim, muito cacique com regra e só estamos aqui para conversar. Né? É. Ah, então deixa, né? Passar raiva, eu ficava no Twitter.
Não se preocupem, gente. Enquanto eu não estou em outras redes, eu estou no Telegram. Instalem o Telegram, é um ótimo mensageiro instantâneo, tem muitos grupos legais. E tem o meu canal, eu tô bem ativa lá, agora eu ativei comentários no meu canal, né, já que o pessoal tava pedindo, tava meio receosa, assim, né, mas já que o Twitter saiu, a gente tá conversando bastante lá, tem os grupos, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, tá tudo no privado, gente, não adianta vocês irem lá nas buscas do Telegram, a gente faz isso pra evitar spam, então os grupos são bem coesos, os assuntos são bem interessantes, funciona super bem, e se você quiser entrar no meu canal, acompanhar as notícias, participar dos grupos Mundo Sem Fio e Produtividade Móvel, manda uma mensagem, @BiaKunze, que eu jogo os links lá pra vocês, tá bom?
Maravilha. E eu quero saber, dá um update rápido aqui pra gente, como é que tá o seu esquema de lives de Work and Study with Me? Tá dando certo? O pessoal tá chegando? Como é que tá?
Tá chegando. Eu já fiz duas, quinta e sexta. E amanhã, quarta-feira, eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer sessão mais curta, então o pessoal que quiser estudar, pode estudar um pouquinho e depois ver o área de transferência. Que horas começa mesmo a área de transferência?
9:30 PM.
Perfeito, eu faço das 7 às 9, vão ser 2 horas. Não, já tá programado realmente, 2 horas, 3 horas para quinta-feira e 2 horas para sexta-feira, porque sexta-feira, né, gente, ninguém merece. Uhum. Mas eu quero entrar no sábado, eu aconselho vocês também a entrarem no sábado com as coisas em dia. Então a gente faz um esforcinho a mais aí na sexta-feira. Quem não conseguir assistir ao vivo, fica tudo lá, tá? Eu faço sessões em formato de pomodoros, de 50 minutos e 10 de descanso, sendo que nesses 10 minutos eu falo de ferramentas de produtividade, mostro ali o que eu tô usando, técnicas de estudo, então eu já fiz isso nas duas primeiras, e as pessoas vão mandando dúvidas, e nos intervalos eu respondo. Faço isso para que os pomodoros de 50 minutos sejam bem focados, todo mundo se concentre, trabalhe, e é isso aí.
Maravilha, e para quem não viu ainda, vai ter link na descrição para vocês passarem a acompanhar. Agora eu quero trazer aqui uns follow-ups, aliás, eu levei um susto, eu caí de costas quando eu abri a nossa aba de follow-ups aqui, eu vi que tinha 50 plus, falei, tá bom, vamos acomodar isso tudo na pauta aqui, vamos que vamos. Então prepare-se para a primeira rave do Área de Trabalho, que esse episódio promete. Eu quero trazer já o primeiro follow-up que várias pessoas mandaram, Fabiano Castelo, Bia, tem que ver isso aqui, o Edson Nakano, Bia, já assistiu o Remarkable Paper Pro.
Ai,
você viu esse vídeo?
Meu Deus, eu vi. É, já tem alguns reviews, que esses eu não consegui ver ainda, né? Eu fui mais em material escrito, assim, textos, né? De gente comentando e tal. Salvei os vídeos para ver mais tarde. E, olha, é praticamente aquilo que eu tinha na minha cabeça e que se materializou. Embora não seja um papel, uma tela verdadeiramente e-ink, né, ela é um LCD, como é que a gente pode chamar isso, Marcos? Matizado, talvez? Não sei. É um vidro texturizado, matizado.
Isso.
Não,
tipo
é
um jateadinho.
Isso, não é um e-ink verdadeiro, mas pelo que eu vi, assim, rapidinho de vídeos e demos. Ai, gente, eu acho que só dá pra dar um parecer final pegando na mão mesmo, sabe?
Sim.
Porque tem que sentir, gente. Esse tipo de dispositivo é complicado pra caramba, né? Você tem que sentir, ver a tela, ver se você enxerga bem, se realmente a resolução é boa, se você vai ver gráficos e fotografias, será que tem qualidade suficiente, dá mais para ver papers científicos. Pelo que eu vi, parece que sim, e pela resolução, pelos dados técnicos, parece ser muito bom. Inclusive, valores de latência, ali, atualização, dá até para arriscar ver uma videoaula ali, né? Então, olha, parece o dispositivo de estudos dos sonhos.
Sim,
será?
Totalmente. É, vamos ver. A parte de hardware é assim, tela de 11,8 polegadas, é 30% maior do que a versão que eles tinham antes de... É um outro, enfim, né?
Uhum.
É, cores, então chegaram as cores que eram pedido do pessoal, inclusive durante a interação você consegue misturar cores, é uma coisa bem interessante. E eles falaram que eles mexeram tanto no vidro texturizado quanto também na caneta nova para que uma coisa raspando na outra dê mais a sensação e o som de você estar escrevendo no papel.
Sim.
Né? Eles investiram em reduzir a latência, falando que são 12 milissegundos ali entre você riscar e aparecer o risco na tela. E o espaço entre onde você toca com a caneta e o risco que aparece na tela é de 1 milímetro. A sensação é que você está riscando mesmo ali a tela. E uma coisa que eu fiquei curiosíssimo, e isso é impossível de saber, não importa quantos reviews você veja, é que eles planejaram o hardware para dar a sensação de que a hora que você segura, você está segurando um calhamaço de papéis.
Sim.
Então, a parte de peso e de sensação mesmo, acabamento na lateral ali, é uma coisa que parece um pouco, não exatamente irregular, mas quase meio orgânico, não sei descrever, vai ter link na descrição. Aqui, a tela, eles falaram que tem uma front light, que ajuda, acende aquela coisa assim à noite, mas ajuda você a enxergar o que está na tela durante a noite.
Uhum.
E tem acessório, né? Tem tanto só a capinha, quanto uma capinha teclado. E a gente chega nos preços, que é a parte que a gente fica meio deprimido, né? Porque não é barato. Tá?
Não.
Ele sozinho custa $580. A caneta que já existia, ela vem junto. Mas se você quiser essa caneta nova, com a textura, etc., com a borracha ali na ponta, na parte de trás, são mais $50. A capa, só capa, são $90 e a capa teclado são $230. Eles dão um desconto, acho que de 10% ali, nem isso, na verdade, acho que são 5% se você comprar um pacote das coisas todas. Não é barato, mas é interessantíssimo.
Com certeza. Eu vi algumas pessoas reclamando do tamanho do dispositivo. Gente, é um dispositivo para anotação, para servir de caderno e muitos vão usar para PDF. É, tem aqueles notebooks, sei lá, esqueci o nome, um que parece um Kindle, que é pequenininho, coloridinho, é uma gracinha. Realmente, para ler romance, livro, texto técnico, tudo bem. Mas se você vai marcar num PDF, que é cheio de detalhes e tal, fica toda hora fazendo aquele zoom, e o zoom às vezes é lento, nossa, te distrai e te tira o foco. Então, tem que ser uma tela grande para você fazer menos pinch to zoom do que os outros dispositivos te obrigariam a fazer, porque isso dá mais conforto, você fica mais focado no que está fazendo, mais concentrado no trabalho. Então, eu achei o tamanho da tela perfeito. Então, tudo junto aí vai dar o quê? Quase $1,000? É realmente, é um belo de um desembolso. Quem sabe, né? Vamos ver pro futuro.
Eu somei aqui da $858. Se você comprar o tablet, mais a caneta, a parte paga, a caneta paga, mais a capa teclado. Então, não é nada barato. Mas é isso, né? Ele tem esse uso específico. Durante todo o vídeo de demonstração, que vai estar aqui na descrição o link, eles batem muito na tecla de você eliminar distrações, etc. É voltado para não exatamente um nicho, mas um uso e um público específico. Aí eles trazem lá um neurocientista para falar sobre: fizemos um estudo da pessoa usando o computador, depois usando o nosso produto aqui, e ela foi 30% mais produtiva, ficou 30% menos estressada. É o blá, né?
É o blá, blá, blá.
Eu chamo de blá. Exato. Tirando essa
realmente...
parte que a gente já aprendeu a identificar, separar o joio do trigo, muito legal, muito interessante. É uma pena que por aqui chegue... Se é uma bala lá fora, são duas balas aqui, né? É uma
Mas
pena.
Será que vem? Será que tem público?
Ah, assim, oficialmente não. Só o pessoal que vende e traz pra cá pra vender, Mercado Livre, coisa assim, né? E não é porque é contrabando, é porque tem lojas que vendem essas coisas. Mas chega muito caro.
O Mercado Livre tá vendendo o 2 e aqueles outros lá, o Kobo, já vi no Mercado Livre também, entre outros. Já vi até o Palma, me mandaram o link também, aquele smartphoneão preto e branco. Tem que procurar, não é barato, mas já tem para comprar. E se você estiver fora do Brasil, quiser vir aqui trazer um de presente para mim, olha, estou à disposição.
Eu não preciso de presente, mas se alguém trouxer, eu quero só mexer um pouquinho, ver qual é, porque eu fico muito curioso para interagir. E o Edson Nakano falou uma coisa que... Observação, o CEO da Remarkable, que é o Phil Hess, tem as mesmas pernas inquietas do Tim Cook.
Eu
é engraçado
vi!
Porque nas
eu não reparei. Me deu uma agonia aquilo. Gente, eu lembro de um amigo meu na faculdade, assim, então ele sentava na minha frente, assim, e dava uma balançadinha, que aquilo me irritava, e eu ficava sem jeito de falar com ele, né? Pô, fica quieto aí, cara. Aí eu vi aquilo lá, ai, meu Deus, ele precisa realmente de um Remarkable, porque acho que ele deve ter um pouco de ansiedade. Com certeza ajuda ele. Mas
é
ele fala mesmo do desenvolvimento do produto, ele fala das necessidades deles, que eles prestam atenção nas pessoas, aquela história toda lá. Realmente, acho que ele se jogou aí nesse projeto.
O vídeo é interessante, assim, a parte de comunicação mesmo, analisando um pouquinho assim como eles montaram toda a contagem da história, a contação da história, sei lá. Porque tem ali uma emulação de vídeos que a gente viu da Apple, mostra o cara no laboratório, aquele computador meio desmontado no fundo, virou o padrão de como é que é, né? Mas ainda assim, a parte da entrevista só eu achei péssima, porque é uma atriz contratada para fazer perguntas como se fosse uma entrevista. Pô, só fala então o que você quer, não precisa fingir que é uma entrevista pra você falar, né? Tirando essa parte, eu achei o vídeo interessante, vai ter aqui na descrição, e o produto muito bacana, muito promissor, né? A gente viu muito hardware aí fazer barulho e depois na hora que lança faz puff, e some. Vamos ver o que acontece com esse, mas achei muito interessante. Obrigado a todo mundo que mandou. E claro, mais uma vez, link na descrição. Digam pra gente se vocês já testaram alguma coisa assim, se vocês vão ter oportunidade de ir lá pra fora e poderem testar. Vocês contam pra gente, a gente bate um papo. Acho que é o tipo de produto que interessa a muita gente aqui no podcast, apesar de não ser tão acessível, tanto de possibilidade de comprar, quanto de oportunidade, né? E de dinheiro mesmo também, né? Por causa do preço.
Aí já a galera que vai comprar vai começar a postar review, vai fazer vídeo também. Sim. Se vocês acharem reviews interessantes, mandem pra nós aqui que a gente compartilha e comenta.
Boa. E sobre, já que a gente tá falando de anotações, a gente comentou sobre alternativas para aplicativo de anotação e etc. E o Thiago Cato falou que usa o OneNote na faculdade, falou que realmente é bem diferente mesmo, que ele faz anotações via caneta. E o que deixa ele muito feliz é a robustez ali e rapidez também para abrir as notas. Falou que isso é maravilhoso e para o uso dele esse tipo de coisa é essencial. Falou que só não achou nada tão completo assim ainda para Android, que está atrás de uma coisa mais universal. Então quem tiver dicas pode mandar para o Thiago. E o Felipe Baldner falou que está usando o J-Notes, que a gente já deu a dica aqui também, para fazer anotações com a caneta do tablet. Falou que funciona muito bem para as necessidades dele, mas definitivamente não é igual a um recurso desses integrados aí, a um Notion, um Obsidian da vida. Ele falou que o que ele faz no Notion é escrever um PDF no JNotes e depois anexa numa página do Notion, e isso, apesar dessa volta, acaba sendo suficiente para ele.
Certo. É isso aí. E quem realmente quer começar com uma solução de anotações, assim, tá na dúvida, tem que instalar, criar conta e tal. Mas se você já tem um pacote Office aí dando sopa, vai lá no OneNote, né? Testa, experimenta. Ele parece simples assim, mas ele é muito mais poderoso do que aparenta. Você consegue digitar, consegue jogar imagem dentro, consegue jogar PDF, rabiscar por cima, tudo na mesma nota, tá? Muito legal. O sincronismo funciona super bem, então você vai ter lá no seu PC, vai ter no seu tablet também, no seu smartphone. Olha, é um dos melhores aí para quem quer começar agora. Comece por ele, depois se quiser testar outros, tudo bem.
Maravilha. Agora, Bia, é um assunto que a gente já bateu o papo várias vezes sobre ele aqui, e ele segue aparecendo, e com a frequência que ele tem aparecido, com resultados agora que estão aparecendo, eu estou começando a mudar de ideia, ou pelo menos complementar a minha ideia, que é sobre o banimento de telefones em escolas. A gente discutiu essa aqui quando apareceu uma lei lá fora, um experimento no Rio de Janeiro também. A gente falou mais sobre isso nos reviews dos livros que a gente fez aqui, vou deixar o link na descrição para esses episódios. E você mandou uma matéria que saiu lá na Folha falando sobre como jovens relataram melhora nos estudos e também nas conversas entre si depois do veto de telefones na escola. E aí, inclusive assim, entrevistando os estudantes, e as estudantes falando assim, putz, no começo foi horrível quando proibiram, porém, a gente foi saindo ali da depressão de não estar ali usando o telefone e voltou a interagir entre si, etc. O que, que te chamou a atenção que você quer repercutir sobre essa e outras notícias relacionadas que a gente vai trazer aqui na sequência?
Eles comentando, né, em plena escola, em plena aula, e eu já vi professor fazendo isso também, que o aluno fica na sala de aula com o celular, não tá nem aí, e eles contando, né, a gente fica jogando, a gente fica em rede social, no Tigrinho, meu Deus do céu, tudo menor de idade, no Tigrinho, que agonia ler aquilo, nossa senhora, 10 horas por dia no celular, gente, isso é uma calamidade, né, claro que eles reclamaram no começo, eles entregam o celular na entrada e recebem de volta na saída, eu não acho isso, qual que é o termo correto, autoritário, coercitivo, não, porque é só o período que você vai ficar na escola você tem que focar em outras coisas, não tem que ficar jogando, muito menos no Tigrinho, né, então eu acho uma medida interessante, boa, eles mesmos relatam que estão interagindo mais entre eles, conversando mais entre eles, estão mais engajados nas atividades de sala de aula, as notas melhoraram. Então, isso é muito positivo, né? E eu ainda vejo, assim, muito pai, muita mãe. Poxa, desde que eu tinha um programa na rádio aqui em Curitiba, junto com o José Vilha, a gente tinha um programa voltado para classe C, classe D. E tinha mãe que falava assim, eu não quero a minha filha tal, eu tô interferindo na privacidade dela. Eu falava no ar, minha senhora, sua filha tem 12 anos, uma criança de 12 anos, tem que ter privacidade, porque se acontecer alguma coisa, ela é inimputável, né? É a senhora que vai ter que dar satisfação porque que não cuidou dela o suficiente. Não, é menor de idade, entrando na adolescência, tem que dar conta, assim, eu acho que tem que... A melhor solução é igual que a minha mãe fazia no meu tempo com TV. X horas por dia. Aí a gente acaba escolhendo melhor o que assistir também, né? A gente vê o que a gente realmente quer. Limita o tempo por dia. Porque criança, adolescente tem que fazer outras coisas, a gente tem que praticar esporte, tem que ter amigos, né, tem que ter horas de estudo, enfim, atividades de adolescentes normais, não ficar o dia inteiro com o nariz enfiado num celular, ou numa outra tela, ou num videogame, sei lá, né. E menor de idade não tem privacidade, lei número 1 aí para quem tem filho, adolescente, tá, até os 18 anos vocês, pais, são responsáveis por eles. Se você quiser aos poucos estabelecer uma relação de confiança, tudo bem, mas gradualmente, né, que seja tudo às suas vistas, não proíba, não seja autoritário, faça com que a criança, o adolescente confie em você para o ponto de alguém assediar, chegar online, ele ter a confiança de chegar até você e falar, né, se tiver esse grau de confiança, de parceria, de carinho, as coisas funcionam. Agora, na base da proibição, da autoridade, aí não vai mesmo, ele só vai dar um jeito de fazer tudo escondido de você.
Isso calhou que recentemente no Hard Fork, que é um podcast que eu adoro, é com o pessoal do New York Times, na verdade é com o Casey Newton, que tem a Platformer, e também com o Kevin Roose, que é do Times, eles entrevistaram a governadora de Nova York, que acabou de baixar uma lei lá que proibiu o celular geral, no estado inteiro, né, nas escolas, claro. E ela foi falar sobre isso, e no episódio seguinte, ouvintes e professores e professoras mandaram também as impressões de como é que tá essa batalha, esse cabo de guerra aí. E teve coisas parecidas, tipo, no começo. E um professor falando, cara, no começo era estranho, era revoltante assim, mas antes era. Você não escutava, era intervalo, você não escutava um pio, tava todo mundo quieto, agora as pessoas interagem mesmo, etc. Tudo aquilo que a gente comentou aqui, com, ou eu, pelo menos, tinha um certo ceticismo, que eu achava que era pessimista demais sobre a impressão da realidade, expectativa versus realidade, eu tô vendo que não, é verdade mesmo, né? E o único problema é o seguinte. Agora, o pessoal da escola ganhou mais uma responsabilidade, que é ficar policiando se Joãozinho tá no telefone, se a Maria tá escondida. Uhum. Então, a molecada leva dois telefones, tipo, o telefone do ladrão é o da escola. Leva um telefone pra botar na sacola pra poder usar o outro. Então, é um jogo de gato e rato histórico de tudo, né? Não é com molecada que quer mesmo testar limites. Uhum. Mas a impressão geral que eu vejo é que... Tudo bem que existem banimentos e banimentos, né? Mas que esse específico... tá junto com informação, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, tá mais positivo do que eu achei que seria. Que me surpreendeu.
E continuando nesse assunto, né? A gente viu aqui um artigo de um psicólogo que fala que vê risco de retrocesso para a humanidade com o vício em telas. Bom, Michel Desmourget, que eu já citei aqui 150 milhões de vezes... Ele fala isso com veemência e fala, inclusive, que esta é a primeira geração com QI menor que os seus antecessores, né? Então, realmente, a gente está percebendo diferenças na cognição, inclusive de adultos, né? Fica muito naquele negócio de Instagram, relacionamentos por Instagram. Às vezes a gente conversa e vê assim, fala, nossa, parece que a pessoa não está raciocinando muito bem. E às vezes não, ela está num metaverso de Instagram ali que sai da realidade, né? Então, claro, crianças e adolescentes, cérebro, informação, apesar de ter toda aquela questão da plasticidade cerebral, né? Para crianças e jovens, infelizmente, algumas coisas podem ser irreversíveis, mas para adultos, a gente também já tá vendo um prejuízo, né? Claro, tem muita coisa catastrofista, exagerada, né? O próprio... Inclusive, no manual do usuário, o Guedin falou do livro lá do Jonathan Haidt, ele fala que tem que ver com cautela, aquilo que ele fala. Eu entendo, né? Eu baseio muito aqui as minhas opiniões, eu tô cercada de jovem o tempo todo, eu tô vendo, eles estão falando pra mim, né? Então, é bem empírica mesmo a minha observação. Agora, que pessoas que diminuem o tempo em redes sociais, diminuem o tempo em tela, colocam outras atividades aí no dia a dia, né? Sai daquela hipnose de ficar maratonando séries e scrolls infinitos. Todas falam que reduziu o tempo, reduziu muito a ansiedade, melhorou o sono. Só tem ganhos, gente. Eu acho que vocês, antes de vocês... se autodiagnosticarem, procurarem uma ajuda, tenta refletir ali na sua família também, não só vocês, aqui nossos ouvintes aqui são mais engajados, né? São mais conscientes. Mas ali na sua família, né? Esposo, esposa, esposo, filho, filha. Será que ele não tá ali naquele fundo do poço, assim, que ele não consegue sair mais e precisa de uma ajuda? Né? É questão de ver isso, né? E os primeiros sintomas são isso, irritação, ansiedade, insônia. Então, e se não der certo, assim, conscientemente, talvez seja necessário procurar uma ajuda com um psicólogo, um psicoterapeuta.
Tem nessa entrevista, que é com o Dr. Cristiano Nabucco, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte, né? Eu achei um paralelo interessante, que o tabaco levou 150 anos para começar a aparecer o avisinho lá que isso vai te matar, né? Eu já falei aqui, eu sigo contra o alerta em redes sociais. Este produto pode causar dependência e destruir sua vida. Eu não acho que seja por aí, né? Que o Vivek Murthy, o cirurgião geral dos Estados Unidos, tinha falado sobre isso recentemente. Mas esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai daqui a 30 anos olhar e falar, nossa, como é que todo mundo pulava do avião sem paraquedas e sem cordinha, né? A gente tá num freestyle psicológico e vamos ver no que dá. Eu acho que isso, sim... É estranho, ele fala sobre os feeds infinitos e, felizmente, eu nunca tive problema com isso, porque, sei lá, eu sempre fugi de feeds customizados, que eu customizo o meu, muito obrigado, né? E pronto. Então, o próprio Threads também, ele abre sempre no feed for you, que eu fecho em tempo recorde, vou pra quem eu sigo, vejo que eu não vi ainda, beleza, sigo poucas pessoas, mas eu sei que essa é a exceção. E o... Em francês tem aquele lapé do vídeo, que é o chamado do vazio, né? É o lapel do fundo sem fundo, sem fim do feed. Você fica vendo, vendo ele. Eu sei que isso é. A ideia de você desligar o cérebro e começar a scrollar, ela é sedutora. É muito fácil. Tá lá, né? Mas eu acho que isso eu consigo ver, por exemplo, esse não podendo ser o padrão de feeds, por exemplo. Que as redes tenham que fazer o feed finito com que você segue. E se a pessoa quiser, ela vai atrás de feeds infinitos recomendados. Tudo bem que aí cada rede dá um jeito de tentar fazer você sempre apertar ali, etc. É outro problema. Mas eu acho que esse desenfreado é que nem... Ele falou de tabaco, eu vi alguém fazer esse comentário assim. É tipo, 80 anos, mulheres grávidas fumarem. Hoje a gente olha e fala, cara, como? É tipo, mulheres grávidas na internet. Gente, eu tô fazendo um paralelo absurdo. Mas só pra passar aqui o ponto, entendeu? Isso eu vejo que, olhando pra trás no futuro, a gente fala, nossa, como é que a gente deixava cada um usar assim?
Pois é. A gente não se dá conta mesmo que a gente tem um problema até começarem a aparecer sintomas mais sérios, né? E sempre quando a gente se dá conta e começa a combater aquilo, a gente entra meio que em negação, né? Nossa, como é que eu era desse jeito?
E isso é outra coisa que ele toca também, né? Fala assim, quem tem vício em, sei lá, em cigarro, em bebida, ele falou que chama, tem os marcadores. Você percebe, né? A pessoa que tá viciada, ele fala de rede social. E uma coisa que eu vejo também em jogo que eu digo assim, apostas. Então, esse bando de site de apostas, eu acho absurdo comprar Campeonato Brasileiro, o negócio da aposta. Enfim, o ponto não é esse, né? Esses marcadores, não tem tanto marcador. A pessoa pode estar endividada, ela pode estar com esse transtorno terrível e não parece. Ela não pede ajuda, etc. Isso é perigoso. Vai ter o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha mais a fundo nessa entrevista para fechar essa trinca. Um assunto que eu sei que ele é incômodo, mas por isso que vale a pena a gente discutir. Né? A Austrália está planejando banir o uso de redes sociais para crianças. Né? Tá vendo a parte de operacionalizar isso. Tem um monte de questão que vai desde privacidade para perguntar a idade da pessoa, até mesmo a parte técnica de como é que isso seria viável, se as redes vão adotar esse tipo de coisa, se vão escolher ser banidas, como tá na moda. E então, o que que chama atenção sobre essa... A Austrália já tinha aparecido aqui, né? Com banimento de telefones em escola. O tecido Nova Zelândia era por ali, na Oceania. A Austrália agora quer proibir crianças, eles estão definidos se são 14 anos, 16 anos, mas de poder ter acessar uma conta de rede social.
É, o mais preocupante nisso é, assim, o governo tendo muita informação em mãos, porque para isso acontecer... Não é só clicar ali, eu tenho mais de 13 anos, posso criar minha conta e foi. Não, todo mundo vai mentir, como sempre aconteceu, né? Agora vai ter que comprovar a identidade, vai ter que ter um responsável, será talvez, pela conta. Como é que vai ficar essa parte legal? Quem responde pelo quê? E que informações o governo vai ter em mãos? Tempo de uso? Tipo de conteúdo? É muita coisa. Né, como é que fica a privacidade. Mas, bom, abaixo de 13 anos não tinha nem que estar em rede social, né? E nisso eu concordo totalmente aí com esses planos aí do governo australiano.
A gente no ADT teve uma discussão paralela a essa sobre o uso e parte mesmo de você fazer até um sistema que fosse mais global, não, mas mais universal mesmo, que fosse dentro do país, para fazer a verificação da idade, garantir que a pessoa, né, não falou, tenho mais de 13, posso entrar, adianta nada. Que é como acontece hoje em dia, no fim das contas, né? Mas que fosse uma coisa mais integrada, e a gente chegou perto de uma solução técnica ali, mas não sei, acho que isso é outra coisa que daqui a uns anos parece que vai estar um pouco mais estruturado, mas é claro que sobre isso tudo a gente quer voltar a saber de vocês, a gente quer sempre saber de vocês as impressões, então gigahertz.fm/feedback.
Sobre pets com nomes tecnológicos, o pessoal gostou de conhecer o Macintosh. O Ricardo Donat disse que tem o cachorrinho Google e a cachorrinha Apple. Ai, que bonitinho. Apple é um nome bonitinho para uma cachorrinha, né? Agora, Google, eu acho que vai acabar virando Gugu. Bem, Renato, me corrija se eu estiver errado, mas eu posso, já estão chamando o cachorrinho de Gugu.
E quem tiver também pode mandar pra gente.
Isso.
E sobre o uso geral de IAs, a gente discute bastante aqui, o Marcos Aguiar falou que ele usou IA para facilitar um assunto meio complicado de pós-operatório, de ligamento cruzado anterior, não foi isso?
Ele automatizou ali, ele criou um processo ali, alguma coisa do trabalho dele, com pacientes e tal. Usou o Gemini na versão paga e ele gostou muito. Foi legal passar pela avaliação dos cirurgiões e ser aprovado sem ressalva. É um exemplo aí que o pessoal compartilha lá nos nossos grupos né, de usos de IA nas suas profissões, né, automatizando, ganhando tempo, mais eficiência. Tem muitos casos que a gente discute lá, por isso que eu reforço o convite para vocês participarem também.
Boa! Esses dias a Lari precisou montar uma apresentação, também era um assunto médico específico, era sobre torção do estômago, depois que a pessoa faz a bariátrica, etc, estenose ali que aperta, enfim. E aí foi interessante que foi o primeiro caso de uso real que eu tive para pegar coisas que são bem específicas, que não pode alucinar, legal, que não pode errar, para tentar usar IA para descobrir onde estavam os estudos, as informações, etc. A gente fez um apanhadão, usou até o Perplexity, que eu sei que ele é moralmente ambíguo, é errado o que eles fazem, mas ainda assim, ironicamente, por eles roubarem do jogo, o que aconteceu? Foi o mais útil deles, maior ironia, né? Trouxe a maior quantidade de estudos que a gente pôde pegar com link, etc, e atrás, e ajudou, assim, o trabalho que seria de dias, se a gente conseguir resolver em, sei lá, metade de um dia, o levantamento das informações todas, para depois ela jogar ali no PowerPoint. Tentei emplacar, usar, como é que chama aquele IA de PowerPoint? Esqueci.
Ah, tá. Sei, é Gama.
Isso, Gama. Não rolou. Foi o PowerPoint à moda antiga, como os incas faziam, mas ainda assim, pelo menos, a descoberta de informações ali ajudou bastante.
Ah, é muito maravilhoso mesmo. Fazer apresentação com o IA, melhor coisa.
E teve o recall, né? Porque o recall é o da Microsoft, que basicamente...
Novela.
É, né? Pra quem não lembra, ele basicamente é uma função que viria ligada pro padrão, vai vir desligada, mas que você pode ligar, que vai ficar de olho em tudo o que passa ali pelo seu monitor e jogar isso no banco de dados vetorial, coisa de IA, pra depois falar, escuta, IA, viu? Teve um negócio que eu vi esses dias mesmo que falava aqui da receita, o que que era? E ele vai lá, busca e te retorna isso. O benefício é excelente, mas tinha diversos problemas de privacidade, de segurança, os dados armazenados de uma forma não segura, então alguém com o computador em mãos poderia basicamente ver literalmente tudo que passou pela sua tela nos últimos 3 meses, que é o prazo todo ali, e a Microsoft resolveu alguns problemas disso, né? Deixou mais seguro, não vai vir ligado para o padrão, mas aparentemente o pessoal está bravo porque vai ser impossível desinstalar o recall do Windows, se a pessoa quiser, né?
Eu acho que no fim das contas vai... O pessoal vai chiar no começo, mas depois ninguém vai dar bola mais. É que nem o conector de fone de ouvido da Apple, né? Foi aquela choradeira, vamos tirar. Não. Aí pouco tempo tá todo mundo trocando de fone, comprando adaptador, migrando pra fone sem fio. Ninguém mais reclama hoje em dia.
Também acho que é meio por aí, viu? Mas sei lá, tem até hoje o pessoal que tampa a câmera do monitor. E as pessoas não estão erradas. Cada um que use o computador como quiser, como fica mais confortável, mais à vontade, é de vocês, né?
É.
Dito isso, eu vejo isso também, né? É o desconhecido ameaçador e vão bater no desconhecido. Não, segura, acho que não é pra isso, mas teria que dar pra desinstalar e não dá. Acho que esse é o ponto que o pessoal tá reclamando.
Esse negócio de tampar a câmera, eu acho engraçado, porque isso começou quando viram o Zuckerberg, né, mostrando, fazendo uma demonstração, né. Tá, gente, mas ele é o CEO de uma empresa de tecnologia, né. A tia Bernadette lá, ninguém vai querer saber o que ela tá fazendo lá, conversando com a neta dela na câmera, falando do bolo de fubá, né. Eu acho que o pessoal exagera um pouco.
Sim. Eu vejo um pouco de alta importância demais nisso aí também, cada um, de novo, né? Digo isso
verdade.
Sempre por reforçar. Agora, para finalizar essa parte aqui sobre IAs, você comentou sobre o WayTrain, que é aquela IA de transcrição de vídeos, de áudios, enfim. O professor Adolfo Neto mandou o detalhe dele, né, que ele usou para transcrever uma conversa de 40 minutos, demorou um pouco ali no hardware que ele usou, levou 45 minutos, ele precisou fazer uns ajustes. E ele só observou uma coisa que vale a pena ficar de olho, tá? Ele falou que um errinho chato é que ele coloca no final da frase de uma pessoa a fala na fala de outra pessoa. Então, a parte de separar ali o final de uma frase e começar a outra, ele fez outra, errou. Mas e você tá usando? Você teve conclusões novas da semana passada para essa, com o aumento aí do uso? Como é que tá rolando?
Não, tá funcionando super bem. Mas eu tô usando muita transcrição em inglês, né? Mas eu queria lançar um desafio para os nossos ouvintes aqui, né? Testar
legal
a transcrição de podcast em português. Começando pelo nosso, por que não o da semana passada, o Spandos Illuminati, né? Quanto tempo levou? Vocês podem colocar manualmente, né, com duas pessoas, então pedir para detectar automaticamente. Idioma também, pode pedir para detectar automaticamente ou colocar em português. E quanto tempo levou? Eu queria muito que vocês fizessem, né, com esse mesmo podcast, pra gente poder conversar sobre os diferentes resultados, o que vocês acharam da transcrição. Eu já fiz aqui, eu já mandei pro Marcos, eu não vou comentar, mas o Marcos vai ver e a gente vai comentar semana que vem junto com o feedback de vocês.
Excelente ideia, Bia.
E aí a gente troca umas figurinhas, né, Marcos? A gente melhorar esse processo, aprender coisas novas, trocar experiências, o que, que vocês perceberam, o que, que vocês acham que dá para melhorar. Vamos discutir isso juntos e vamos implementar isso na nossa rotina.
Sim, e mandem pra gente também o hardware que vocês têm, ou que vocês usaram, o método para fazer a transcrição, que eu acho que essa vai ser a base, até vai colar com uma coisa que a gente vai falar já sobre memória RAM, mas vai dar uma base boa da gente entender até onde é o mínimo você ter, até onde, se você tiver mais, acaba sobrando um pouquinho, né? Que se você transcrever um negócio em 3 minutos ou em 1 minuto, tá, não faz diferença, mas de entre 3 e 40, aí faz diferença. Então mandem pra gente esse detalhamento, que pode ser bem bacana, excelente ideia.
E o que, que é importante? Processador, RAM, placa de vídeo se tiver, mas a gente tá falando mais aqui de áudio, né?
Sim.
Mas tudo tá integrado aí, né? Então não precisa detalhar muito a fundo. Acho que RAM, memória RAM e processador é mais importante, né, Marcos? O que, que você acha?
Perfeito.
Nem todo mundo tem hardware poderoso. A gente quer saber mesmo do computador do dia a dia, aquela máquina boazinha, legalzinha, que dá pra dar conta do gasto, não aquele super desktop gamer. Enfim, a gente quer saber do usuário do dia a dia. Vocês, ouvintes, mandem pra nós.
Boa. Agora a gente recebeu algumas outras dicas, tem a ver também com transcrição, até com podcast, etc. Uhum. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar a VPN, e depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais quando acaba aí o seu ano de assinatura, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Só não inventa de tomar multa, pelo amor de Deus. ExpressVPN, você, se você depende aí de Wi-Fis públicos, ou do shopping, do aeroporto, do hotel, enfim, né? Os seus dados são o preço da conexão. Por isso, geralmente eles são de graça, mas nem sempre. Às vezes você paga e ainda assim os seus dados são o preço de uma parte da conexão. Mas com a ExpressVPN, os seus dados passam a ser criptografados e nem a ExpressVPN consegue ver o que você está acessando, por quanto tempo, os serviços, aplicativos, os streamings, os conteúdos, os seus dados são seus, né? Outra coisa bacana, e falando em streaming, é o seguinte: se você se conecta pelos Estados Unidos, roteia por lá, nos servidores deles, e acessa os streamings, você vê o catálogo dos Estados Unidos. Faz isso com o Japão? Catálogo do Japão, que é diferente daqui do Brasil, são catálogos às vezes maiores, às vezes menores, mas diferentes do que tem aqui. Contrário também, tá? Viajando, que é uma coisa que só tem no Brasil, liga ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto. Isso tudo eles investem muito em velocidade, estabilidade, então você não vai ser penalizada ou penalizado por essa volta maior aí. Claro que tá indo pro Japão e voltando dado, demora um pouquinho a mais, mas ainda assim não impossibilita ver um streaming com qualidade alta, você não vai sofrer ali com a conexão. E a parte mais bacana é essa: se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você testa por um mês e vê como é fácil instalar e usar para colocar no seu telefone, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, Apple TV também. E aí, se você assinar o plano anual, são 3 meses a mais, pelo link expressvpn.com/adtrabalho, que está na descrição. Você só clica e já cai lá direto, ou então usando o cupom adtrabalho no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, VPN é vida. Até aqueles anúncios chatos e até ofensivos, você se livra para sempre. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado. E vamos lá, o Matheus Rodrigues falou, deu a dica do Air, A-I-R-R, que é um aplicativo que facilita você estar escutando um podcast, né? Por ele ali, direto pelo aplicativo. Você quer compartilhar, escutou um pedaço que você curtiu, quer compartilhar com alguém? Ele tem uma interface muito rápida e muito fácil de você fazer esse corte e já mandar para alguém. E isso é uma função que tem aparecido mais em outros aplicativos de podcasts. O Overcast tem isso, o Castro, que tinha ou tem isso também, aposto que o Pocket Casts tem também, acho que o Castro ele fechou, mas ainda assim ele tinha isso. E cada um tem uma interface um pouco diferente ali para fazer esse recorte. Do Overcast dá um trabalhinho. E ele falou que esse do Air, tem a matéria aqui que diz, né, que esse do Air é excelente para fazer isso. Vai ter o link na descrição. Ele deu um segundo link também, uma dica, que é do Snippet, que é um podcast player baseado em IA que permite você exportar para o Notion. Olha que interessante. Se tiver Evernote, aí a Bia compra. Mas para o Notion ele já permite fazer exportação, que eu achei interessante.
É, tem uns truques aí, dá para exportar para qualquer lugar, na verdade, afinal é Android, né? Mas eu testei, mandei as telas aí para você, né, Marcos? Gostei muito. É um player muito, muito polido, muito bonito. Foi fácil a migração, ele já falou que dava para importar direto do Pocket Casts, que é o que eu uso ali, importou todas as minhas inscrições, exceto uma, porque parece que ele tem um servidor próprio ali de feeds e tal, mas um dos podcasts ele não achou. Então aí tem o primeiro problema, mas eles falam que estão adicionando centenas aí diariamente. Tá, tudo bem, acreditei. Mas eu acho, claro, ele tem a versão free e a versão paga. E claro que a cereja do bolo com direito a chantilly e tudo tá só na versão paga.
E é caro?
É caro. Ah. Acho que 300 por ano, uma coisa assim. É aquele negócio, né, gente? Eu amo podcast, tem um free trial ali, acho que de 15 dias ou uma semana, uma coisa assim. Estou com medo de viciar nesse negócio. Tô pensando ainda se eu testo o pago ou não, né? Mas ele pega o áudio ali, ele salva, já transcreve junto, assim. Nossa, você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar com nada. Você só clica um botão ali, ele cuida de tudo. Realmente é muito legal. Mas, bom, gente, IA, né, é cara. E a gente vai falar disso mais pro final do podcast. Tem um artigo bem interessante sobre isso, né? Então a gente tem que meio que aceitar no momento que esse tipo de aplicação exige um desembolso considerável.
Sim.
E o Air, com dois R's ali para iOS, Marcos, eu não cheguei a ver ele. Você conhece?
Eu não conhecia. É, uhum. E por estar bem satisfeito ali com o Overcast, eu nem chego perto de outros aplicativos assim. Mas eu sei que o Overcast é desafiador a parte de você fazer o compartilhamento. Então, se esse aplicativo facilitar isso, pode virar o compartilhador oficial aqui. Mas esse é o lance, né? Eles gravaram, tá aqui no Update or Die, tem uma sessão, veja como é ridiculamente simples de usar. Aí tem uma interrogação depois, não sei por quê. Mas ainda assim, tem um vídeo aqui e vai ter link na descrição.
Tá. Bom, eu recomendo que vocês baixem, experimentem. Se você é cracudo de podcast, que nem nós, possivelmente vai gostar e se prepare aí, se quiser a versão paga, que não vai ser barata.
Uhum. Agora, eu resolvi trazer algumas dicas aqui. Eu já devo ter dado duas delas, que são do Recast. Não é Recast, é Recast, que você sobe qualquer link de matéria, de notícia, PDF, legal. Coisa assim. E ele gera para você uma conversa entre duas pessoas por geração de voz de IA, resumindo e comentando, né, aquele conteúdo. Tipo isso, parece programa de rádio mesmo, assim, sabe? Mas é tudo que podcast. O formato mesmo parece de rádio. E tem o Eleven Labs Reader, que ele tem uma pegada parecida. O Eleven Labs é aquela ferramenta que eu acho surreal e surpreendente ainda, até hoje, né? Pra fazer dublagem, clonagem de voz e etc. E ela lançou também um reader de notícias. E uma novidade que é da última semana é o Google Illuminate. O que ele faz? Ele transforma PDFs em podcasts. Tá com uma lista de espera para você subir os seus PDFs, mas eles têm lá no site, eu vou deixar o link na descrição aqui, uma galeria com uma série já de podcasts para você ver como é que funciona, inclusive o Attention Is All You Need, que é o podcast que inventou o Transformer, que é o T do GPT. Então todo esse rolê começou com esse paper. Acho que é apropriado a gente usar IA para ouvir o paper que deu esse boost na IA moderna. Vai estar aqui o Google Illuminate. Eu torço muito para eles em breve acelerarem ou acabarem com a lista de espera, que eu acho que esse específico para PDF de estudo, você transformar isso em podcast, você consumir ao longo do dia, pode ser muito útil para muita gente.
Olha quanta dica legal, né? Eu espero que vocês estejam aí com um bloquinho de notas aberto e anotando o nome de todos os apps. A moda antiga, já que a gente não está usando IA para capturar as informações. Mas eu sei que muita gente faz isso, abre o bloco, está ouvindo podcast ali, abre o bloco de notas. Eu, no meu caso, eu uso ali no Samsung Notes, eu só puxo a canetinha, daí eu já escrevo direto na tela, porque ele tem o modo de escrita com tela apagada, né? É só sacar a caneta e escrever. Às vezes eu escuto o nome de um livro, o nome de um autor, o nome de um podcast, de um app, e eu anoto lá. O único problema é que eu anoto tão rápido, salvo lá, depois eu abro e falo, meu Deus, o que é isso que eu escrevi? Eu preciso lembrar de ser mais detalhada, assim, na hora de anotar essas coisas pra não ficar tão perdida.
Sim, acontece isso. Vocês abrem uma anotação, tá escrito dado. Fala, bacana. Marcos do passado idiota, dado o quê? Dadinho? Dado de jogar? Dados de informação? Não sei. Exatamente. Agora, você mandou um outro uso bem interessante de IA para ajudar a gravar vídeos. E é uma ferramenta, atenção, ela chama MMM. E ela tem uma versão 2.9. É MM.
Pois é, HMM. Eu li isso como...
É, né? Pois é.
Alguma coisa assim. E o que que faz o Marcos?
Então, eu precisei cavar para entender. Eles falam muito sobre o que eles fazem com muitos polissílabos que não dizem muito. Mas me pareceu ali que era o seguinte. Essa função chamada Questions. Ah, quero gravar um vídeo, preciso de ajuda para fazer o roteiro ali. Você interage com essa IA e falando, putz, sobre o que é o vídeo? O que você quer falar? Ah, que informações são bacanas que você quer passar? Ele vai te ajudando a decupar mentalmente ali, vocalizar o que você quer, e ele apresenta para você o roteiro do vídeo. Então vai ter o link na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha nisso. Achei interessante, é um jeito... Tem muito IA conversacional, tem que estar aparecendo para... Ah, apoio emocional, né? Namoradas e namorados online, psicólogos online, que é, uma caixa de Pandora que a gente não vai abrir ela hoje aqui. É, parte também de tem o friend.com, que é um colar que você vai usar, e o colar te manda SMS, conversa com o colar, umas doideiras assim que tá aparecendo. Essa eu achei interessante, né? É que nem o Rubber Duck Programming, que é o lance de você conversar com um patinho de borracha ali sobre o que o código está fazendo, que isso te ajuda a desenrolar na cabeça e você programa melhor. É tipo isso, só que é pra decupagem de vídeo. E nem todo mundo tem... eu não sei como colocar delicadamente isso. As ferramentas, a habilidade, a prática, o tempo pra fazer um roteiro, pra depois gravar, né? Porque mesmo que a gente não vê o roteiro no vídeo, então todo mundo acha que todo vídeo do YouTube é um monte de freestyle ali. A galera grava e não é assim, né? Quanto mais polido, mais esforço, menos parece que tem polimento e esforço. Então, essa parte de roteirizar, que é super importante, o Maiá que... conversar é mais natural do que escrever para muita gente. Né? Você conversar com a IA e ela extrair de você o que é útil para fazer o roteiro e depois você colocar isso ali e gravar, pode dar um adianto enorme para muita gente. Só eu vou ler o endereço. mhm.app/blog/1129 É desafiador falar, mas vai estar na descrição.
É, eu tive a impressão que essa solução aí é para criar vídeos curtos... sei lá, por exemplo, uma campanha publicitária na web, a sua empresa tem um time enxuto ali, uma ou duas pessoas, e precisa às vezes colocar o vídeo no ar no mesmo dia ainda, as ferramentas estão todas aí, às vezes o tempo não ajuda, e às vezes você precisa de uma ferramenta de produtividade para dar um empurrãozinho ali, para as coisas fluírem mais rápido, né? Eu fiquei sabendo do pelo Phil Libin, que é o CEO do Evernote, fundador do Evernote, eu sigo ele. E eu vi umas postagens dele lá, ele tava sumido, agora o Twitter tá essa bagunça, né, o X e tal, apareceu um post dele que eu não via há muito tempo, falei, nossa, o Phil, o que ele tá fazendo? Aí eu fui lá ver o que era essa startup, aí falei, caramba, que negócio diferente,
bem
aí joguei na pauta aqui, porque realmente é bem diferente.
Ele tem umas ideias, né, eu lembro quando o Evernote começou a vender meia, aposto que foi dele essa ideia também. Mas bacana,
meia,
achei interessante.
Meia, caderno, e tinha uma bolsa que era legal pra caramba. Que ficava de pezinho, assim, que você podia pôr na mesa, ficava de pé, você abria, as coisas ficavam tudo de pezinho dentro, organizadinho, um em cada compartilhado. Ai, maravilhoso demais.
Agora, sobre isso, você deu a pincelada sobre isso, né? Falar sobre uma matéria que pintou no Globo, que eu tinha dado uma espiada, o Rony Peterson mandou pra você, mandou pra mim também, que diz, afinal, quando que os bilhões investidos em IA vão dar retorno? Me pareceu que chama atenção essa matéria, né?
É, pois é, eu marquei alguns trechos ali que me chamaram a atenção, né? É, e eles falam muito, assim, me chamou a atenção o gap, né, do quanto que é investido e o quanto está trazendo de retorno no momento. Então, gente, é uma dinheirama que está sendo investida nisso. Sim. E meio atirando no escuro, porque o retorno ainda está pequeno, as empresas ainda não estão adotando na velocidade e na fome que deveriam, porque as pessoas não conhecem IA direito, não sabem ainda... Tirando as generativas, tipo ChatGPT, né, entre outras, parece que as pessoas não sabem muito bem quais são as ferramentas de IA. Então, tá tendo um investimento grande, teve uma comparação ali com as bolhas, né, da crise.com lá nos anos 2000, né, que tava todo mundo investindo nisso, e a bolha estourou. Então, é bem interessante esse artigo, e eu fiquei refletindo, assim, eu faço um paralelo com a indústria farmacêutica, né? Muita gente reclama, fala, não, a indústria farmacêutica é muito gananciosa, e onde já se viu cobrar 10 milhões de reais por um medicamento lá, uma terapia genética e tal, mas as pessoas não sabem, assim como a IA demanda muito poder de processamento, muito chip, muito servidor, e tudo isso consome muita energia, e tem que ter muita gente que entenda do riscado, isso encarece pra caramba. Na indústria farmacêutica é a mesma coisa. Você tem lá a pesquisa de um novo medicamento a partir de moléculas pré-existentes, então você faz uma engenharia de biomoléculas, agora tem IA também para fazer engenharia de moléculas, aí vai para o estudo pré-clínico, quando você já tem aquela molécula ali, você começa a fazer estudo em células, ou então em ratinhos, em coelhinhos, e isso já foi uma dinheirama, né? Para ir para a fase 3, que é onde o negócio interessa mesmo, que é o estudo em humanos. Depois que você fez os estudos de efetividade, de segurança, aí sim você começa a testar em pessoas. E aí que a porca torce o rabo, Marcos, porque um medicamento oncológico, por exemplo, quanto mais raro o câncer, mais caro fica esse estudo, porque você tem que recrutar pacientes profissionais, e esses pacientes são mais raros, alguns não podem ser elegíveis para o estudo, para uma série de restrições, então não é fácil conseguir gente. Tem muito profissional envolvido, tem estatísticos, tem enfermeiros, tem a parte médica hospitalar. Então, por baixo, um medicamento para câncer na fase 3 é 50 milhões de dólares, né? Por baixo. Claro, quanto mais raro o câncer, quanto mais difícil conseguir pacientes, esse preço vai subindo, subindo e subindo. E sabe o que é pior? Depois desses estudos de fase 3, só 10% dessas biomoléculas realmente ficam viáveis comercialmente. Passando pelo funilzão, gente, os estudos são inconclusivos ou então se provam ineficazes. Isso acontece muito. Funciona na célula. Não, mas é uma célula, gente. Tá numa placa de vidro ali. Não tem um ser com metabolismo ali, né? Ou então um camundongo, um coelhinho, que por mais que tenha algumas especificidades por ser mamíferos e tal, por algum motivo vai no humano e não funciona, né? Então é um dinheirão que vai para o lixo, mas tem que ser investido. A pesquisa científica tem que continuar, a pesquisa médica tem que continuar, mas são poucas moléculas que depois de todo esse esforço se provam viáveis comercialmente. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a IA é a mesma coisa. A gente está vendo uma bolha de empresas de IA agora, está aparecendo IA para tudo quanto é coisa. Pessoal botando dinheiro e muitos fundos árabes também, né? Muito petrodólar jorrando. E o retorno, como é que fica? Será que essas IAs vão vingar? Será que vai ter demanda? Como é que as pessoas vão ser aceitadas? Estão dispostas a pagar tudo que está sendo exigido agora no começo? Claro, assim como o medicamento de 10 milhões de reais diminui o preço com o tempo, conforme vai tendo mais escala de produção, mais pessoas vão comprando, vai ficando mais acessível. Com a IA é a mesma coisa, mais pessoas vão assinando os serviços, vão adquirindo softwares e esse preço tende a cair. Mas depende de todo um ecossistema ali propício, e o que o artigo coloca em xeque é justamente se esse ecossistema todo está pronto para abraçar a IA como deveria, né? Financeiramente falando. É um artigo, não é um artigo tech, TI, é um artigo sobre economia, mas vale a pena refletir, e o Marcos vai deixar aí nos links para quem quiser ler.
Sim, claro que eu vou deixar, e essa é uma discussão que, especialmente depois que a Nvidia começou a decolar incontrolavelmente, né, ela entre... Só nesse ano, ela chegou a valorizar 185%.
Uhum.
Aí deu uma caída agora, ela está com a valorização de 124% desde o começo do ano até agora. Então, esse dinheiro saiu de outras empresas e foi para nela, né? Não é só de pessoas novas que estão com dinheiro novo entrando para comprar ação. Então tá todo mundo se perguntando... Que hora que isso vai estourar? É assim, é o óbvio de... Todo mundo tá achando que é uma bolha. Todo mundo segue investindo. Uma hora se estourar, se for a bolha, vamos ver que dança das cadeiras, né? Então, o mercado tá com essa... Tá todo mundo, assim, resignado ao fato de que pode até ser e vai ter a sorte de perceber antes de estourar. É o que tô vendo o pessoal comentar lá de fora com isso. Mas, por outro lado, eu não tenho dúvida, porque de todo mundo que eu conto, tudo bem que o pessoal tem viés porque trabalha nesse mercado, mas todo mundo fala, cara, o acelerador que representa você usar IA em qualquer pedaço do seu dia a dia É óbvio. É muito assim, se você usar para programar, você faz mais rápido, se você usar para estudar, você faz mais rápido. Então, esse ganho de produtividade vai sim se refletir na valorização das empresas que estão oferecendo essas ferramentas. Tem muito dinheiro aí a ser ganho, sem dúvida alguma, né? Por outro lado, não vai ser agora. Tem outro comentário que é frequente que é assim, né? Não é à toa que todo o lance de IA, o hype todo começou assim que a parte de cripto e NFT, principalmente, baleou. Eu sei que cripto... Divirtam-se, tá? Mas baleou, né? Então, e o pessoal de IA fala, cara, pra gente foi ótimo, porque veio mesmo um dinheiro que, assim, de gente desavisada que quer botar o dinheiro na próxima grande coisa. Mas pra gente tudo bem, porque significa que a gente consegue comprar mais H100 aqui no servidor e consegue dar vazão ao aumento de pessoas que também tá vindo pra cá. Então, essa conta, de um jeito muito estranho, nesse momento tá fechando. Mas está todo mundo com essa mentalidade de vamos fazer, investe, gasta, depois a gente vê. Esse depois vai chegar em algum momento, isso é inevitável, mas a impressão que eu tenho aqui nesse momento ainda está no crescimento, tanto da bolha, quanto do uso, quanto de faturamento, quanto de potencial de grana, está tudo andando meio junto. Então, quando vai chegar essa grana... Vai demorar, mas boa parte dela, para quem for responsável, e não que nem o cara do Friends.com, né? O cara gastou, sei lá, algumas centenas de... Não lembro quanto dinheiro foi, mas 98% do dinheiro que ele pegou de investimento com o domínio Friends.com. Uhum. Os outros 2% para fazer o resto da empresa? Não faz sentido, né? Tem esses turistas assim que fazem bobagem. É. Mas as empresas... A parte ruim é que as empresas grandes vão seguir dominando, né? Você vê a Microsoft... investindo na OpenAI e na Mistral, você vê a Anthropic, o investimento da Amazon, a Apple agora com investimento também no ChatGPT, enfim, né? Na OpenAI também, a NVIDIA é o oxigênio de todas essas empresas e só ela pelo futuro médio, longo, só ela dominando esse mercado. Ao mesmo tempo a Intel, que não consegue dar um passo sem tropeçar e cair 3 passos para trás, acabou de dar um outro agora, desistiu de fazer planos. Tá difícil, mas... A parte boa desse oligopólio é que essas empresas tendem a saber um pouco mais do que elas estão fazendo versus empresas novas que não têm a maturidade, experiência. Você vê o RabbitMQ, o AIPIN, né? O AIPIN é de gente que estava na Apple há 20 anos. Saiu, foi andar sozinho, fez bobagem, né? O R1 é do cara que era de cripto e foi para IA porque era onde estava o dinheiro. Então vai ter de tudo. A gente tem que ficar de olho nas empresas que parecem ser as mais responsáveis e se você for investir nesse mercado, faça com muito cuidado. Né? Porque a NVIDIA, pô, assim, a própria NVIDIA, né, ela de uma semana para outra cai 25%, depois sobe 40%, depois cai 18%, um dia cai 18%. Tá uma loucura. Agora, Bia, para encerrar aqui o episódio de hoje, teve uma outra discussão que eu achei bem interessante que você quis trazer para cá, que é o seguinte, né? E você acabou de passar por isso, acho que você tá com tudo bem fresco na memória. E sai uma matéria sobre isso, de um rumor da Apple também, o quanto de RAM é necessário hoje em dia para a gente ter um sistema produtivo. O rumor é que, do mundo da Apple, ela vai passar a usar 16 GB de RAM como a configuração mínima de algumas linhas de Macs. Ainda é rumor, me parece um pouco otimista. Exagerado. Que isso vai acontecer esse ano, não sei, mas isso reacendeu essa discussão. 8 é suficiente? O mínimo é 16? Como é que você está vendo isso agora?
Olha, quando alguém pede recomendação de uma máquina boa para o dia a dia, não um heavy user, assim, um usuário que usa um navegador e o básico, assim, eu sempre falo assim, olha, menos que 8, porque a gente está no Brasil, né, gente? Não pegue menos que 8 se você quiser ter um pouquinho de longevidade no seu dispositivo, né? Mas aqui a gente está falando de Mac. A fama, né? Bom, usei e uso o Mac há 20 anos, sempre esteve um passo atrás em relação aos PCs com a necessidade de RAM. Parece que o uso da memória pelo sistema operacional da Apple sempre foi mais enxuto, mais eficiente, né? Ao contrário do Windows. Então, por isso que eu fiquei meio assustada, assim, nossa, 16 como um mínimo, né? Para os M4 que vem aí. Será? Mas o que está acontecendo com o macOS? Aí eu passo a palavra para você. Estão prevendo Apple Intelligence?
Ah, mas de repente, sem dúvida é isso. O resumo é porque IA. A gente já falou isso desde o começo aqui. A IA é a salvação do mercado que estava já com todo mundo vendendo hardware bom o suficiente para ninguém trocar. Agora vai trocar, porque precisa de hardware, precisa de GPU bacana, precisa de memória RAM. Então é 100% por conta de IA, esse tipo de coisa. E como a Apple Intelligence só vai passar a funcionar a partir de uma configuração mínima de hardware, a Apple vai fazer o quê? Vai passar a vender o hardware mais básico, a configuração mínima, porque aí, no mínimo, as pessoas trocam para esse e acabam comprando no computador de qualquer jeito, né? Então, eu acho que a conta é essa. Você tem razão que ela sempre foi, era aquele negócio, ah, o próprio iPhone, ah, tem, sei lá, 4, 8 GB de RAM, mas com esses 8 GB de RAM é basicamente como se tivesse um Android com não sei quanto. Tem essas comparações que são sempre meio tortas, né? Mas ela fazendo hardware e software e fazendo tudo funcionar junto, ela conseguia otimizar num nível que nem todo outro fabricante consegue. Aí chegou o quê? A IA, que não depende dela, e o fato agora de um monte de Android ter um monte de RAM acaba sendo um benefício. E a Apple precisou correr atrás e no iPhone do ano passado, ela anunciou nessa semana nos iPhones novos e todos eles rodam a Apple Intelligence, mas nos iPhones 15, que até essa semana eram as versões mais atuais, só o Pro rodava o que tinha mais RAM. Então você comprou o iPhone mais novo que tem no ano passado, o modelo não Pro, e você não tem acesso à tecnologia do futuro. Vai ter que comprar um iPhone novo para isso. Então foi 100% isso. Aumentar a RAM é 100% ligado ao tudo de IA que vai passar a acontecer e local nos aparelhos. Isso sem dúvida.
E é caro, né? Por que RAM é tão cara, gente? Eu queria ter posto 32 no meu. Eu sou bem ambiciosa, né? Mas não deu. Eu fiquei com 16 mesmo e mais a que tem na placa de vídeo ali para dar pro gasto, né? Mas pro futuro, aí quando eu começar a mexer com coisas pesadas, já está aí na minha wishlist aí dobrar a minha RAM, mas claro, eu tô exagerando, né, gente? Eu vou botar esse negócio para funcionar pesado. Então, 16, por enquanto, tá indo super bem. Vocês viram as aplicações que eu tô usando aí, o A-Train, né? Tá, o Whisper tá indo super bem. Mas eu acho que para PC não dá para pensar em nada abaixo de 8 GB, né? Tem muita coisa no mercado aí por preços mínimos, assim, eu sempre falo assim, não compra isso. Ah, mas tá caro. Não, mas daqui um ano você já vai fazer um upgrade e não vai rodar nada mais, né? Então tem que pensar na longevidade do seu dispositivo. E infelizmente eu vejo cada coisa à venda por aí, assim, coisa... O pessoal monta mais, não vou falar nomes de marcas aqui, né, gente? Mas são esses white labels chineses que aqui no Brasil ganham nomes, né? Que nada mais são do que reaproveitamento de coisas descartáveis lá da China e que são vendidas aqui por 2.000, 3.000, um laptopzinho bem basicão, né?
Uhum.
Então, é complicado, gente. Aqui, a gente não saiu da crise de chips ainda da pandemia, o mercado ainda não se recuperou, os preços ainda não voltaram à normalidade. Então tá tudo muito caro, os preços não estão baixando, então a gente fica nesse dilema.
É, se eu fosse recomendar hoje em dia, eu difícil, é que assim, né? Por ser um salto tão grande, de 8 mesmo para 16, e ele se mantém 16 para 32, não precisa ser dobrar, né? 16 para 24, sei lá, né? É um salto, se for assim, putz, aí torna impossível eu comprar a máquina, fica um grau de magnitude mais caro, fica inatingível comprar 16. Putz, aí... A situação é essa, né? Para baixo de 8, eu acho que aí sim fica impraticável, mas se é o que tem, é o que tem. Se, e por ser uma compra que você não faz toda hora, né? Computador a gente troca a cada múltiplos anos, né? Eu acho que nesse momento vale tentar espremer o máximo que der para ter no mínimo 16, porque as próprias ferramentas estão mudando e elas estão começando a partir da premissa de que você vai ter 16. Para funcionar o mínimo do básico e ter uma produtividade bacana, um sistema que rode liso. Então, nesse momento, eu só recomendo 8 se não tiver jeito. Se couber no orçamento, mesmo que não caiba agora no orçamento, mas você vai fazer dar um jeito, vai de 16, porque então você vai passar os próximos, sei lá, 5, 10 anos, ao final do período vai ser uma carroça, porque tudo vai partir da premissa de que você vai ter mais. Então, a evolução é uma pena que esteja caro, é um absurdo que seja tão caro ainda, 16 GB de RAM, mas... Cada vez mais o mercado vai partir da premissa de que você tem. E se você não tiver, eles vão falar, puxa, sinto muito, é uma parcela menor de usuário, a gente não vai prejudicar, né? Não vai deixar de evoluir tão rápido porque tem uma parcela pequena que vai acabar sendo prejudicada. É a regra, é uma pena. Espero que barateie mais conforme o tempo for passando, mas nesse momento eu não consigo recomendar 16 se não for assim a diferença entre você ter ou não ter uma máquina.
É. E você, ouvinte, que está pensando em fazer upgrade, está ouvindo toda hora essas aplicações que a gente está falando aqui, então se organize aí, se planeje para pegar uma máquina já com 16, para você poder brincar bastante com as coisas. Agora, uma máquina para o seu filho, que é estudante, Sei lá, alguém da sua família que trabalha mais com coisa administrativa, navegador, o basicão assim, vai lá, 8 atende. Mas se você for um pouquinho mais exigente, já planeja o seu upgrade aí para colocar 16.
Exatamente, porque vai ser a diferença entre uma coisa que você pediu algum comando, algum processo de IA, rodar em 2 minutos ou em 35, né? Então, vale a pena ficar de olho nisso aí. Bom, os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio vão estar em gigahertz.fm/adtrabalho/116. Lembrando que se você tiver perguntas, comentários, feedbacks, follow-ups, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que ajudam a gente a deixar a área de trabalho cada vez mais bacana, mais interessante, mais útil, mais produtivo, com dicas, com as perguntas, com os feedbacks, com as ferramentas, um monte de ferramenta, muito bacana ver quanta ferramenta a gente deu aqui hoje graças a vocês. Obrigado a quem deixa reviews, avaliações, quem recomenda também aqui a Hora de Trabalho e, claro, você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandaram pauta pra caramba. A gente não conseguiu atender tudo, tem coisa que ficou para semana que vem, então vão com calma, não se preocupem, a gente vai retomar alguns assuntos que rolaram essa semana aí na semana que vem. E não se esqueçam de mandar suas dicas, sugestões, comentários para @BiaKunze no Telegram. Enquanto o ex-Twitter tá fora do ar, manda lá no Telegram mesmo e eu responderei todo mundo. Pode mandar áudio, vídeo, print, participe dos nossos grupos, entra lá no meu canal, interaja nos posts e ajude a criar as pautas aqui para o Área de Trabalho.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte, com o Felipe Espósito, e teve a participação do José Adorno, que gravou na terça-feira o episódio pós-evento da Apple. Participo também do Área de Transferência, com o Guilherme Rambo, o Coca, Gustavo Faria, sai toda quarta-feira. Às sextas-feiras e às quartas-feiras também tem o IA Sob Controle, que é o podcast novo que já existia ali, da Alura, sobre inteligência artificial. Na última quarta-feira foi uma entrevista bem interessante com um dos cofundadores da Crea AI, que é uma empresa de IA generativa de imagem em tempo real. O cara é um maluco, ficou super divertida a conversa, com tradução da Eleven Labs, vale a pena observar. Legal. Isso também. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre essas comparações de IA, com mau uso de IA, com faca, com carro, com Photoshop. É um serviço para todo mundo. No texto tá porque, tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos, e até semana que vem.